Encontro de Família.
Olá, boa tarde, paz e bem. Eu sou a Érica Augusto e a partir de agora faço companhia para você aqui na Rádio Frei Galvão FM. O nosso encontro de família começa agora com muita música, momentos de espiritualidade, notícias da igreja e muito mais. Nos trabalhos técnicos, Antônio Sadal. Produção e apresentação, Érica Augusto. Coordenação, Evandro Luiz Fialho. Direção-geral, Frei Augusto Luiz Gabriel. Hoje é sábado, dia 5 de abril, quarta semana do tempo da quaresma.
Encontro de família, um momento de paz e esperança para o seu dia.
Você sintoniza a Rádio Frei Galvão em Guaratinguetá e região na frequência 89.9 FM. E em todo lugar através do site radiofreigalvão.org.br. Também pelo aplicativo Rádio Frei Galvão. Fica aqui o pedido, convido seus amigos, a sua família, a sua comunidade. Hoje o nosso programa está muito especial. Você também participa conosco através do WhatsApp. Nosso número é o 12 996 11 8989.
Você está ouvindo Encontro de Família, Fé, Música e Evangelização.
Hoje nós recebemos aqui no estúdio da Rádio Frei Galvão com muita alegria o Frei José Ariovaldo. Vou apresentar ele um pouquinho para vocês. O Frei José Ariovaldo é natural de Canoinhas, Santa Catarina, onde nasceu no dia 1º de janeiro de 45. Em 1968, vestiu o hábito franciscano. Ele foi ordenado presbítero no dia 30 de dezembro de 1973 e doutorou-se em liturgia pelo Pontifício Ateneu Santo Anselmo, em Roma, em 1981. O Frei Ariovaldo foi professor na Pontifícia Universidade Antoniana de Roma, no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, entre 81 e 2021. Também foi professor da pós-graduação da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, membro do Centro de Liturgia Dom Clemente Snardi, ligado ao Instituto Pio XI, na Unisal, em São Paulo. Foi fundador e o primeiro presidente da Associação dos Liturgistas do Brasil e, desde 2022, reside aqui no Seminário Franciscano Frei Galvão, em Guaratinguetá, e é assistente da Fraternidade da Ordem Franciscana Secular. Frei Ariovaldo, seja muito bem-vindo ao programa Encontro de Família.
Obrigado, Erika, obrigado, viu? É um prazer estar aqui com vocês nesse momento, né? Nessa nossa querida Rádio Frei Galvão, FM 89.9, né? Que é uma beleza, que é uma maravilha, tá? Prazer.
Obrigada, Frei, que currículo extenso, hein? Olha que vida doada. Olha, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui hoje.
Pois é, só em Petrópolis eu vivi 40 anos, praticamente toda a vida, metade da vida eu vivi lá.
Olha só.
37 anos a serviço da Faculdade de Teologia, né?
Do ITF,
né? Do ITF lá.
Uhum. Sim, que prazer, que alegria. Olha, fica ligado conosco no Encontro de Família, que hoje esse bate-papo é imperdível. Encaminha o link, fala, olha, vamos lá ouvir. Essa conversa hoje, Encontro de Família aqui na Rádio Frei Galvão, tá imperdível. Frei, em primeiro lugar, eu queria saber como que surgiu a sua vocação e por que que o senhor escolheu ser franciscano?
Ah, isso é uma história tão bonita, muito interessante. Eu era menino, devia ter uns 9 anos, por aí, 9 anos, 8, 9 anos. Meu pai estava assistindo a um programa da Rádio Aparecida, lá em Santa Catarina, na roça lá, né? E o padre estava fazendo propaganda vocacional, né? Uhum. Venham para o seminário, chamando meninos para o seminário, né? Aí meu pai olhou para mim e disse, você não quer ir, não? Olha. E eu fiquei assim, aquilo me calou fundo, sabe? Mas eu fiquei em silêncio, não disse nada para ninguém. E aquilo ficou latejando dentro de mim. E só quando tinha 14 anos, aí eu pensei, digo, gente, a vida está passando, tem que decidir. Aí eu peguei... Tomei a decisão de eu vou para o seminário.
Olha, né? Só.
E se eu vou, para valer mesmo, né?
Olha, 14 anos.
É. Então, a gente viveu já todo esse tempo e eu sou tão grato a Deus, né? Porque Deus escolhe a gente, chama a gente, cuida da gente. Ele cuidou muito direitinho de mim todo esse tempo aí que eu vivi já. Olha. Mais de 50 anos de franciscano, já tem 54 anos, né?
Sim, sim.
De frade.
Uhum. E o senhor tem quantos irmãos?
Nós somos em 12 irmãos, uhum, né, falecidos. Alguns atualmente nós somos em, acho que somos em 10, é?
Sim.
Uhum. Uhum. É, tem uma irmã minha que faleceu há pouco tempo, Marta, Eugênia, que faleceu há pouco tempo, né?
Uhum.
A gente ainda está muito sentido pela ausência dela, né? Mas tudo bem, ela está no céu,
sim,
certamente.
E Frei, o senhor era de realidade rural? Canoinhas é uma realidade rural.
Nasci em realidade rural, exatamente.
Sim.
A gente trabalhou na roça lá.
E o que que fez o senhor, então, escolher esse segmento a São Francisco?
Exatamente por causa dos freis que trabalhavam lá na paróquia, né? Uhum. Em Canoinhas. Então, assim que eu decidi, então meu pai falou assim, disse, tá bom, vamos, semana que vem nós já vamos falar com os freis, né? E fomos lá. E aí o frei, o pároco, né, colocou uma série de dúvidas a respeito da minha decisão, porque tinha 3 anos já que não ia mais na escola, uhum, né? Como é que você vai conseguir retomar os estudos aí, tá, papá, né? Aí ele falou, de não tem problema, não se incomode. Tem um frei aí que cuida disso, mas ele está nas capelas aí pelo interior. Né? Tal dia ele está aqui em casa, então você vem aqui e venha conversar com ele. E aí as coisas foram assim, ajeitando, eu conversei com o frei, ele me acolheu e tal, deu orientações, e depois veio uma... E assim foi. Isso foi lá pelo mês de agosto, setembro. Quando foi mês de fevereiro, já estava sendo encaminhado para o seminário já.
Olha só.
Foi interessante.
Uhum. Olha.
Então, eu fiquei encantado assim pelos freis que moravam lá. Isso que me chamou a atenção, né?
O testemunho e a vida fraterna.
Inclusive o frei lá, o pároco, quando falou, diz, escuta, você vem à nossa procura. Você podia ser, quem sabe, um padre, né? Por aí, jesuíta ou outro.
Diocesano.
Padre diocesano e tal. Sabe qual foi a resposta que eu dei?
Qual?
Menino, né?
Uhum.
Não, frei. Padre de batina preta não quer.
Ah. Sim, é porque na época,
olha,
né?
Que engraçado, uhum, né? Ele tinha na cabeça essa coisa assim. Então a gente estava encantada pelo aquele hábito marrom.
Sim, uhum.
Gostava. Primeiro, também porque frequentava o colégio, a escola primária, né? Com as irmãs franciscanas.
Ah,
eram muito
sim.
queridas também as irmãs. Então as irmãs também, eu acho que me influenciaram muito, sabe? Uhum. Nessa vocação franciscana, propriamente dita, né?
Sim, olha. E como que foi a sua formação religiosa nesse período?
No início?
Isso.
No início foi em Luzerno, passei um ano lá, né?
Seminário menor.
Em preparação, um ano de preparação para entrar no ginásio,
uhum,
né? Porque a gente tinha acabado de fazer o primário e tal, tinha que entrar no ginásio e fazer um ano de preparatório. Era para ser 2 anos, mas daí eles viram que eu tinha possibilidade de ir logo,
uhum,
né? Fiz uma prova lá e passei, né? Diz, não, você fica um ano só aqui e já vai direto pro ginásio, né? Para Rio Negro, onde fiquei dois anos.
Sim.
No seminário de Rio Negro. E depois fui para Agudos, continuei os estudos lá em Agudos, né? Em 1968, então eu entrei no noviciado.
Sim.
Noviciado. Como já você falou,
uhum,
tomei o hábito franciscano. E daí, em janeiro, em fevereiro, início de fevereiro de 69, né?
Uhum.
Então eu fiz os primeiros votos.
Ah, sim.
Tá?
Uhum.
Depois de lá, então já fui direto para Petrópolis, né? Para continuar a formação em Petrópolis, onde eu fiz curso de filosofia e teologia, né?
Sim.
Foram 4 5, 6 anos em Petrópolis. É.
Na época eram aquelas turmas grandes.
Exato. Uhum. É, era muita gente naquela época.
Sim, é. Na sua formação, a igreja passou por um período muito significativo, né? Que foi o Concílio Vaticano II. Como que foi essa mudança de chave, né? Foi durante ali a sua formação que teve o Concílio Vaticano II. Como que foi para o senhor também essa mudança grande, significativa na igreja, né?
É, mexia demais com a gente que era jovem, né? Uhum. Que era acostumado àquele ritmo antigo e tal. De repente as coisas começam a mudar, né? E tal. Mas por outro lado a gente achava muito interessante, né? Muito bom. E os professores também lá em Petrópolis eram muito bons, né? E incentivavam a gente nesse sentido de buscar o novo, de adaptar-se aos tempos atuais que a gente está vivendo. Uma outra linguagem, né?
Sim, totalmente.
Uma outra
diferente.
Linguagem. E assim a gente foi se adaptando, né? E entrando nesse novo ritmo de ser igreja que é hoje.
E né? O senhor viu com bons olhos essa mudança?
Sim. Uhum. Nossa, foi um tempo muito, muito rico esse que eu vivi lá em Petrópolis, né?
Sim.
Tinha bons professores lá em Petrópolis, então foi muito rico. E nós, entre estudantes, também a gente discutia muito e até brigava por questões teológicas e filosóficas e assim por diante.
Nossa.
Então foi uma coisa muito rica, né? Foi. E dessa forma a gente ia se movendo. Os cursos de filosofia, por exemplo, também tinha um Frei Arata lá, um filósofo japonês. Nossa, a gente se encantava com ele, fazia muitos seminários com ele, aprendia. A minha mente foi se abrindo cada vez mais, sabe? Né? Com aqueles questionamentos que faziam na filosofia, assim por diante, né? E eu tinha muita... Um dos questionamentos, por exemplo, para mim já era antigo. Era sobre a questão teológica mesmo, sobre Deus, né?
Sim.
Afinal de contas, o que é esse negócio de Deus? Existe mesmo? Será que é invenção dos padres? Isso começou no noviciado, tinha essa questão aí. Aí lendo a primeira carta de São João, né? Num retiro, não sei o que era lá, de repente eu vejo lá São João, né? Falando sobre o amor. Amem-se uns aos outros, porque o amor vem de Deus, porque Deus é amor. Ficou, tá aí o que eu procurava. Quem é Deus? Deus é amor. Ai, abriu a mente da gente. Tanto assim que eu usei essa frase assim como lema da minha ordenação depois,
olha
no final.
É,
Deus é amor. Pronto.
Sim.
E eu trabalho muito essa questão, digamos, do amor, né? Amor com A maiúsculo, e que a gente vê muito na pessoa de Jesus Cristo, meu Deus, e que São Francisco então se encantou por aquilo que Deus é, amor, mas é um amor assim de entrega total. E isso depois amadureceu quando eu fui estudar liturgia em Roma, né? E aí eu fiz uma descoberta enorme. Tudo isso, essa questão do amor, se encaixa direitinho com aquilo que a gente chama de liturgia. Aí eu fiquei encantado pela liturgia, fiquei apaixonado pela liturgia, sabe?
Olha, vocês estão sentindo como é que vai ser o encontro de família hoje, hein? A gente vai para o intervalo, logo mais a gente volta a conversar com o Frei Ariovaldo, falar desse encanto que ele teve pela liturgia e também falar sobre a Semana Santa que está chegando, né? A grande semana. A gente vai para um breve intervalo e já o encontro de família está de volta. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Frei Galvão o Frei José Ariovaldo. Vamos falar sobre liturgia, estamos falando um pouco sobre vocação também, um pouco da história da vida dele. Frei, como que surgiu então também essa paixão pela liturgia, né? A gente estava falando um pouco, o senhor falou, o senhor é doutor em liturgia, como que surgiu assim essa identificação?
Não me esqueço de um curso que lá no Santo Anselmo a gente estudava, né? Um monge beneditino, ele era professor de teologia da liturgia, como também teologia da Eucaristia. Mas no curso específico, teologia da liturgia, ali me abriu a mente, nossa, eu fiquei apaixonado pela liturgia. Quando ele fez um exercício assim de descoberta da etimologia da palavra liturgia, né? Resumidamente, essa palavra é uma palavra de origem grega, liturgia em grego, liturgia, né? É uma palavra de origem bem da cultura grega, da língua grega, e bem nas origens essa palavra tem um sentido de prestação de serviço, né? Não se identifica só com o religioso, né?
Sim.
Mas você participa de, por exemplo, de um mutirão numa comunidade para ajudar a construir uma casa ou uma ponte ou qualquer coisa. Ele está fazendo vai fazer uma liturgia, uma prestação de serviço comunitário.
Sim, como falamos, por exemplo, no STF, a liturgia do cargo, né?
Hoje se fala também, não é? Exato, a liturgia do cargo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, eu fiz uma pesquisa, ele usa 7 vezes a palavra liturgia ou na forma verbal, né? Também, sempre nesse sentido de prestação de serviço. Por exemplo, ele fala de um cristão lá que... de uma coleta que Paulo fez, ou a comunidade fez, para ajudar uma comunidade que estava passando necessidade, né? Carente. Fizeram uma coleta. E Paulo, então, escrevendo, ele diz: eu parabenizo vocês por essa liturgia que estão fazendo. E depois tem uma pessoa que é encarregada para ser o portador dessa coleta até eles. Também para ele, diz: você fez uma ótima liturgia.
Sim.
É, isto é, uma ótima prestação de serviço você está prestando à comunidade aí. E aí eu fiz com o professor lá, né? Ele atiçou a gente a fazer a ligação, essa ligação. Quem é o melhor prestador de serviço, maior de todos? Ele provocou a gente, né? Vocês pensem bem, quem é o maior prestador de serviço, não só a nós, mas a toda a humanidade e em toda a história, né? Deus. Deus é o maior prestador de serviço, o maior liturgo, né? Então vejo, por exemplo, toda a história da salvação no Antigo Testamento, esse Deus, né, preocupado com a vida de um povo, né? E depois esse Deus manda o seu próprio filho para salvar essa humanidade toda, né? E até depois, quando eu estava em Petrópolis como professor, já até eu, por ocasião do Natal, eu escrevi um artigo na revista Grande Sinal, chama-se A Liturgia de Natal. Então, no início, já chama a atenção, diz: não quero falar sobre as experiências, as como é que chama? As celebrações de Natal.
Sim, uhum.
Mas eu falo de no outro sentido, a liturgia de Deus, isto é, o presente que Deus fez para nós. Ele deu para nós o seu próprio filho. A liturgia de Deus acontecendo, Deus prestando um serviço a nós, enviando o seu próprio filho para nos salvar, etc., para orientar como um caminho de vida, de sim, paz, etc., de harmonia, assim por diante. É. E tá, por aí vai. Então, falando agora da Semana Santa, né? Da Semana Santa, o que que a gente celebra? A maior liturgia que Deus prestou. Esse filho, ele deu a vida dele por nós. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. Depois Jesus diz, durante a última ceia, na hora da despedida, ele fala para os apóstolos, né? Ele está reunido com os apóstolos, e então ele falando do que vai acontecer com ele, né? E ele diz: olha, tem que ser assim, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. Isso vai acontecer comigo. Você preste atenção o que vai acontecer amanhã com vocês, comigo, né?
Sim.
Então, gente, olha aí, ó. Olha, a liturgia do Natal, a liturgia da Semana Santa. Então, a gente celebra a obra de Deus, o operar de Deus em favor da humanidade. liturgia é o operar de Deus em favor da humanidade, né?
Uma recordação daquele momento.
Exato. Então, evento. O que que acontece? Durante a última ceia, já estamos na Jesus das vésperas da sua paixão, né? Ele celebra a última ceia. Ele tinha celebrado antes. Todo ano, quando chegava a Páscoa, ele era judeu, né?
Sim.
Então ele celebrava a Páscoa com os judeus. Só que chegou uma celebração que foi a última da vida dele. Por isso chama-se última ceia.
Uhum.
E naquele tempo ele fez essa ceia como despedida, né? E aí ele diz, ele pega aquele pão e diz: "Este é o meu corpo entregue." Olha, a palavra entregue, meu corpo entregue por vocês, meu sangue derramado por vocês. E aí ele diz, quer dizer, em outras palavras, vocês estão vendo como eu estou me doando totalmente para vocês? Eu sou todo teu, daqui para frente, quando eu morrer na cruz, eu não sou mais meu. Ai, 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 isso para mim me arrepia, sabe? Quando Jesus está na cruz, ele morre, ele como que ele está dizendo, de agora em diante, eu, Ariovaldo, eu sou todo teu. Eu não sou mais para mim, eu sou para você, unicamente para você, Érica, para você, né? Olha que coisa linda, né? E aí, interessante outro detalhe, Jesus diz assim: façam isso em memória de mim, pelo amor de Deus. Não esqueçam isso. Lembre sempre, isso é muito importante. Pelo amor de Deus, não se esqueçam de mim. Façam em memória de mim. É. Por quê? Para que vocês também imitem, na relação entre vocês, vocês imitem também o que nós estamos fazendo, né? O que eu estou fazendo para vocês.
Essa entrega total ao próximo.
Exato, entrega ao próximo, total. É. Então, em outras palavras, quando Jesus diz: façam isso em memória de mim, no fundo ele está dizendo: sejam assim também.
Uhum.
Então vocês serão meus verdadeiros discípulos e discípulas, né? Fazendo aquilo que ele foi, imitando ele. Então São Francisco, né, puxando para São Francisco entendeu perfeitamente, diz: não, nós somos, São Francisco queria imitar Jesus o máximo possível, imitar ele, né? Viver como ele viveu mesmo, né? São Francisco.
O outro Cristo, ele também ficou conhecido,
né? No fim, ele Sim. queria imitar, diz, eu queria sentir a dor que você sentiu, Jesus. São Francisco Sim. falou isso. Numa oração que ele fez, se você me permitir, eu faço esse pedido, eu quero sentir a dor que você sentiu, né? Ou as dores que você sentiu, eu quero sentir eu na minha pele.
Sim.
Olha só.
E recebeu a graça dos espíritos.
E recebeu essa graça.
Sim.
Inclusive recebendo até as chagas de Jesus nas mãos, nos Sim. pés, um lado, né? Ano passado nós celebramos 800 anos Sim. das chagas de São Francisco, né? Então é por aí. Liturgia, olha que coisa linda. Por aí, liturgia virou minha paixão.
Olha só. Hoje no Encontro de Família nós estamos recebendo Frei José Ariovaldo. Estamos aqui num bate-papo sobre liturgia, sobre vocação e falando mais especificamente da Semana Santa também que se aproxima, né, Frei? E eu queria saber como que surgiu então essa ideia da Semana Santa.
Beleza, ótimo. Bem no início do cristianismo, o que se celebrava era o domingo. O domingo, todo domingo na semana era o dia da Páscoa para os cristãos, os primeiros cristãos, todo domingo, né? Só posteriormente, pouco a pouco, eles têm a ideia de: pera, mas vamos poder fazer como faziam os judeus. Uma vez por ano, vamos nós celebrar a nossa Páscoa. Os judeus tinham isso, né? Tinham o dia da Páscoa, a Páscoa anual. Então começam a adotar essa prática de celebrar a Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus, que é celebrada todo domingo, Não é assim que na missa, no domingo, a gente diz, é um ponto alto da missa, é exatamente quando toda a assembleia diz, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, né? Tudo bem. Mas, então, como que era feita essa celebração da Páscoa anual? Ela era feita através de uma vigília. Uma vigília do sábado à noite, né? Porque já é domingo. Sim. Né? Então eles passavam aquela noite toda em vigília, sabe? Noite toda em vigília, lembrando todos os fatos, né, a respeito de Jesus e assim por diante, acontecimentos e tal, rezando, cantando e tal, né? E passava a noite toda assim nessa vigília. E quando começava a terminar a noite e começava a aparecer o sol surgindo no horizonte, aí eles celebravam a Eucaristia. É, aquilo, o sol então representava o Cristo ressuscitando, Cristo ressuscitado, né? Esta vigília era preparada por um jejum de 3 dias. 3 dias de jejum, que começava quinta-feira à noite, sexta, sábado, né? E aí o domingo até o amanhecer a vigília. Na vigília eles quebravam o jejum.
Ah, sim.
Comendo do pão consagrado da Eucaristia.
Olha
só.
Sim.
É. E durante esse tríduo aí, esses dias de jejum, eles introduzem uma celebração de inauguração do jejum, do tríduo, que é a celebração lembrando a última ceia de Jesus, né? Quinta-feira à noite, a ceia. E na ceia, eles lembram de um fato muito importante durante a ceia, narrado por João, né? Que é o lavapés. Interessante. E daí vem a sexta-feira. Sexta-feira, então, é o dia que a gente lembra, está em jejum, e lembrando os sofrimentos que Jesus passou, sobretudo a morte dele. Então, fazem uma celebração, às 3 horas da tarde, uma celebração desse fato. Né? E depois, e o sábado? Sábado não tem nada. É silêncio absoluto. Nada se faz. Totalmente em silêncio. É luto. Luto total. Né? É. Engraçado. Então, por exemplo, ontem mesmo estive olhando no missal, Sábado Santo, e lá apenas uma rubrica dizendo, nesse dia não existe nada, nenhuma celebração, nada em memória do Cristo na sepultura. É o dia em que Jesus fica na sepultura. E tem um autor do século IV que diz que ele estando na sepultura, ele começa então a fazer uma viagem por baixo da terra, visitando todos os mortos, desde Adão, dizendo para cada um, venha para fora, venha comigo, pega na mão de um, pega na mão do outro, venha comigo, saiamos, vamos sair dessa prisão, vamos sair, e vai. É um autor interessante desse do quarto século, que a gente lê no sábado de manhã, né? E então isso é bem no início, né? É. Aí.
E aí a vigília do sábado, que hoje nós celebramos o sábado, mas é essa ideia de que o sábado à noite já é o domingo.
Exato. Então começa a introduzir aí, ou melhor, o povo começa a se interessar muito pelos acontecimentos históricos dos sofrimentos de Jesus. A sua prisão, a traição de Judas, o lavapés, coisas assim históricas, a coroação de espinhos e assim por diante. Começam a dramatizar esses fatos, né? E encenar, o melhor é encenar cada vez mais. E então isso é tão pontuado que acaba esquecendo pouco a pouco, cada vez mais, o fato da ressurreição. E o que acontece? A vigília começa a se esvaziar. Pouca gente se interessa agora para passar uma noite toda em vigília para celebrar a ressurreição. A ressurreição. Então, para resolver essa essa crise aí, essa questão aí, né? O que que fazem? Antecipam a vigília da noite para as 14h do sábado. Depois, mais tarde, século IX, antecipam para ao meio-dia. Século XVI, sob o Papa Pio V, antecipam para as 9h da manhã. Imagina, o sábado é o sábado do silêncio absoluto. Sim. Jesus está na sepultura, é o dia em que a gente celebra em silêncio a sepultura de Jesus. Passam para as 9h da manhã. E é interessante, durante a celebração, o diácono então canta diante do sírio pascal, 9h da manhã, sol levantando, bendita essa noite santa. 9h da manhã, sim, né? E é nesse momento, durante a celebração, é que irrompe então o aleluia, o canto do aleluia, 9h da manhã. Por isso que a partir de então começa a chamar o sábado santo, sábado da sepultura, de sábado do aleluia. Entenderam?
Sim. Que era uma celebração que era para ser no domingo, foi sendo antecipada.
Exatamente, no domingo, essa celebração foi antecipada do sábado, em que se canta aleluia, e dão o apelido de sábado de aleluia. Nada a ver. Aliás, nos próprios livros litúrgicos, no missal, não existe essa expressão sábado de aleluia. Não existe, nunca existiu. O que existe é sábado santo. Então, isso é um pouquinho dessa história aí inicial, né? E com o tempo, né, antecipam outros fatos. Antes do tríduo, também introduzem outras coisas, né? Por exemplo, coisa que não existia no início, por exemplo, o domingo de Ramos, né? Para celebrar a entrada de Jesus em Jerusalém, né? Então, o dia de domingo de Ramos, né? Depois, vão se introduzindo dentro da Semana Santa as celebrações populares, tipicamente populares, que é celebrando as procissões, as grandes procissões, procissão de encontro, né? A procissão do Senhor Morto, né? O sermão das sete palavras, o sermão do descendimento de Jesus da cruz, essa vontade de querer encenar tudo, né? Então, tudo tá focado, vamos dizer, mais na morte de Jesus do que na vitória dele sobre a morte.
O ofício das trevas também, né?
Isso, ofício das trevas, é. E tem esse detalhe.
Que ainda hoje a gente percebe muito a Sexta-feira Santa, né? As paróquias cheias de gente ainda ali na adoração da cruz, tudo.
Isso.
E na Vigília Pascal não, né? Não tem, tanta gente.
Não tem aquele interesse, não.
Sim.
Não tem, não. E na verdade, a verdadeira liturgia, a grande prestação de serviço que Deus deu para a humanidade foi com a morte, sim, mas a morte e ressurreição. Não podemos largar da ressurreição. Jesus, Paulo então diz, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Vã, né? Então a ressurreição de Jesus ali manifesta a grande obra salvadora de Deus. Deus nos libertou da morte. A ressurreição de Jesus venceu o poder da morte. Onde está? São Paulo então vai escrever: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Foste vencida pela ressurreição do Senhor. Então aí está a liturgia de Deus na Páscoa de Jesus, que é a ressurreição, né?
Nós estamos de volta hoje com um bate-papo aqui muito interessante com o Frei José Ariovaldo. Estamos falando sobre liturgia e, de modo especial, sobre a liturgia da Semana Santa, já que se aproxima. E, Frei, a gente está, né, batendo um papo aqui, partilhando essa questão da Semana Santa e do tríduo pascal, né, que são coisas diferentes e que foram se transformando ao longo dos anos também, né?
Porque, na verdade, bem no início, o que existia mesmo era o tríduo pascal. Só o tríduo pascal, né? Pouco a pouco que foram introduzindo também as procissões, as grandes procissões, assim por diante. E uma das procissões é a procissão de Ramos. Então, começa a Semana Santa ali no domingo, e que inclusive até chama de Domingo de Ramos, né? É uma celebração da entrada de Jesus em Jerusalém, né? Interessante, nós vimos agora, no tempo da Quaresma, Jesus fazendo, lemos o Evangelho de Lucas, Jesus indo para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então, tem essa ideia assim de Jesus fazendo a viagem para Jerusalém e indo para celebrar a Páscoa, né? E durante a viagem ele já chamou a atenção dos apóstolos: escuta, pessoal, nós estamos indo para Jerusalém, e olha, vou dizer para vocês, vai acontecer isso, isso e isso comigo. Eu vou ser preso, eu vou ser julgado, e vão me matar. Os apóstolos se assustam, digo, não é possível? É sim, mas o senhor não é o Messias? Ninguém vai tocar a mão no senhor, não, né? E Pedro, então, né, reage, nunca, senhor, vai acontecer com o senhor, né? E depois eles passam para fazer uma parada numa montanha lá para rezar, descansar e tal. Então já Jesus aparece assim, todo como ele é, na beleza dele, de divina dele, né? E dois personagens conversando com ele. Interessante. Dois personagens conversando com ele. É? Quem era? Moisés e Elias. Qual era o assunto de conversa? Isso está em Lucas. Qual era o assunto do conversa? Estavam conversando sobre a morte que Jesus deveria passar em Jerusalém, né? Então tem tudo isso. Então, Jesus está indo para Jerusalém, e quando chega em Jerusalém, então ele é aclamado, né, como sendo o Messias, etc. e tal, né? Então, para celebrar essa entrada de Jesus para uma situação dramática que vai ir em frente. Então, a tendência é ver o lado dramático dos últimos dias da vida de Jesus, né? É. E então, o tríduo pascal como que é expandido para trás, mas tem um detalhe: o tríduo pascal já é a celebração da Páscoa. A Quaresma termina na quinta-feira à noite, quando começa o tríduo pascal. Sim. Aí já termina a Quaresma. Agora estamos celebrando a Páscoa. A Páscoa que compreende a paixão, morte, sepultura e ressurreição de Jesus. Esse é o conjunto da, digamos assim, daquilo que a gente pode chamar de Páscoa. De Páscoa, né? Muito bem. Então, não confundir Semana Santa com Tríduo Pascal, né? São duas coisas diferentes, né? Tríduo Pascal é aqueles três dias que a gente celebra a Páscoa do Senhor, né? É por aí. Acho que o ouvinte deve ter entendido aí o que a gente quis explicar.
Ele é para ser entendido também como uma celebração única. Ali, a quinta, a sexta e a vigília.
Exato. Sim. É como se fosse é a celebração da Páscoa, né? Em três momentos.
Sim.
Né? O Tríduo Pascal é a celebração da Páscoa em três momentos distintos: a paixão, morte e ressurreição de Jesus, a sua sepultura, o momento que ele está na sepultura, e enfim, a sua saída da sepultura. Quer dizer, interessante, na vigília pascal, então, a gente lê o Evangelho, onde Maria Madalena vai para a sepultura, bateu saudade dela, nela, né? Eu vou ver como é que ficou lá a sepultura dele, né? Então, eles levantaram de madrugadinha, prepararam algum perfume para levar lá. Não tinha, eles não usavam flores, eles levavam um perfumezinho para jogar em cima da sepultura e tal. Quando chegam lá, tudo aberto, né? Nem Jesus não estava mais lá dentro. Elas levaram o maior susto. Isso a gente lê, então, nesse Evangelho de João, a gente lê na vigília pascal, né? É a vitória. Então, o sepulcro está vazio, significa ele está vivo. É.
Uhum. O Tríduo Pascal tem também um sentido catequético para quem participa.
Verdade. Uhum. Sim. Tem um sentido catequético. Por quê? Porque, na verdade, quem está participando intensamente, né, desse Tríduo Pascal, quem sabe quem que é? O grupo de pessoas que está se preparando para o batismo na vigília. Na vigília acontece o batismo, são os catecúmenos. Por isso, o aspecto catequético, que bom que você lembrou isso, né? O aspecto catequético. Quer dizer, os catecúmenos, depois de um longo percurso, às vezes de 3 anos de preparação e tal, e eles estão próximos agora, bem próximos da vigília pascal, em que eles vão ser batizados. E então, eles vivem tudo aquilo ali, né? E vão se embrenhando dentro desse mistério do infinito amor de Deus por nós, que entrega o seu próprio filho, que morre por nós e ressuscita. O amor vence a morte.
Frei, e como que a espiritualidade franciscana pode nos ajudar também a viver melhor esse tempo?
Ah, sim. Pois é. São Francisco, né? São Francisco, ele tinha uma paixão muito grande pelo crucificado. Tanto é que ele mesmo, no testamento dele, diz: eu sempre tenho uma admiração muito grande pelas igrejas. E quando eu entro numa igreja, eu rezo: nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, né? Porque pela vossa morte redimistes o mundo, né? Então ele lembra a morte de Jesus, a paixão de Jesus na morte. Existe uma oração também de São Francisco diante do crucificado. A figura do crucificado sempre chamou a atenção de São Francisco. Francisco realmente se encontrou com Jesus, foi através de um ícone, São Damião. E lá tem um ícone que representa Jesus vivo. Ele está de olhos abertos, o corpo dele lisinho, como se fosse uma criança recém-nascida. E ele dá de frente com aquele ícone lá, e ele sente que parece que Jesus está falando para ele, né? E Francisco diz: Francisco, vai, restaura a minha igreja, que está em ruína. Então ele descobriu aquele Cristo que passou pela morte, porque o ícone representa exatamente a morte de Jesus, mas a morte passou, está em segundo plano. Em primeiro plano está a ressurreição, o Cristo ressuscitado, né? Atrás dele fica a cruz. Atrás, ele está na frente, quer dizer que ele está vivo, né? Então, essa experiência desse Cristo morto e vivo ao mesmo tempo, né? Outra coisa da espiritualidade franciscana: Francisco percebia nitidamente esse Cristo crucificado hoje nas pessoas que sofrem, nos pobres, nas pessoas violentadas. E estou pensando hoje em dia também em tantas crianças, né, que são violentadas nas guerras, por exemplo. Essas guerras estão acontecendo malucas aí, né, que estão acontecendo, milhares de crianças gritando e morrendo lá em Gaza, etc., em outros, né, na Ucrânia. Então, o crucificado, eu vejo nas pessoas que estão sendo crucificadas hoje e sempre. São Francisco via isso nos leprosos, por exemplo, né? Sim. E nos pobres, na época dele. Então, ele tinha a imagem do crucificado, ele cultivava permanentemente dentro dele. E quando ele via um pobre, ele logo lembrava Jesus. Jesus crucificado. Está aí na minha frente, em carne e osso. Interessante, sim. Então ele vive esse Cristo ressuscitado como presente na vida dele, né? Vivo, hoje.
Sim, com certeza. A riqueza da espiritualidade franciscana nos ajuda também a viver esse mistério da paixão e morte de Jesus.
Exato. Sim.
Frei, o senhor tem mais um minutinho, a gente vai para o intervalo, podemos voltar daqui a pouquinho?
Podemos.
Então tá bom. Vamos para o intervalo e já nós voltamos com o Encontro de Família. Este é o Encontro de Família na Rádio Frei Galvão FM. Estávamos aqui no intervalo falando também de alguns símbolos do da Semana Santa do Trito Pascal. E o senhor falava que para o senhor o símbolo mais central dessa celebração é a Eucaristia.
É. Para mim, a Eucaristia é o ponto alto de todo o Trido Pascal. O momento da celebração da Eucaristia culmina todo o Trido Pascal. Muito interessante. E ali, os catecúmenos, que já vinham se preparando há tempo, eles também têm o prazer, a felicidade de participar da ceia do Senhor, né? E ceia Pascal. Ceia Pascal. Por que é o ponto alto do Trido Pascal e da Páscoa? Sempre, em todo tempo. Repito, já disse antes, não é assim que na missa, no ponto alto da Eucaristia, o ponto alto da Eucaristia, da missa, é quando a assembleia toda, depois do relato da instituição, toda a assembleia irrompe em alta voz, até cantando: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Essa palavra, vinde, Senhor Jesus, no fundo que está dizendo que o Senhor esteja sempre com a gente. É, de fato, quando Cristo morreu e ressuscitou, no fundo, como eu disse antes, ele está dizendo: eu sou todo teu. E o que aconteceu? De fato, ele é todo nosso. Ele se colou a nós, se colou ao nosso corpo. Ontem eu estava conversando com nossos postulantes exatamente sobre esse assunto, né? Jesus ressuscitado, ele está coladinho no nosso corpo. Deus está coladinho no nosso corpo e não descola. Não descola. Então eu posso dizer: ele é eu e eu sou ele. Somos o corpo. E São Paulo então vai dizer: nós somos o corpo de Cristo. Sim. Cristo em nós, esperança da glória, né? Então, na Páscoa de Jesus aconteceu essa nova e eterna aliança. A palavra aliança significa: Deus se aliou a nós, ele se colou a nós e nós estamos colados nele. Isso é fantástico, né? Então, por isso, na Eucaristia a gente celebra esse grande mistério, né? E é interessante, Santo Agostinho, quando fala sobre a Eucaristia, sobre a comunhão, ele diz: olha, lembre, na hora que você vai comungar, tome consciência, perceba, sinta isso, você está recebendo aquilo que você mesmo é, corpo de Cristo. Gente, fantástico, né? Sim. Então, a Eucaristia é o maior símbolo. Outro que a gente podia trazer presente aqui, do Trido Pascal, podia ser a cruz, né? A cruz também. O silêncio.
É muito importante.
A força do,
né,
silêncio do Sábado Santo, né? A gente não está valorizando, né? Esquecemos, a tradição cristã antiga valorizava muito o silêncio do Sábado Santo, né? Eu me lembro, quando eu era criança, a gente não podia fazer barulho, brincadeira, algazarra em casa.
Meu pai chamava
atenção: silêncio, que barulho é esse? Tem que respeitar, nós estamos no Sábado Santo. Então, o silêncio é uma forma de celebrar o mistério do Cristo que mergulhou fundo, mais fundo mesmo, para dentro desse mar da nossa existência humana, sabe? Ele se fez um conosco e nós somos um com ele. Outro símbolo muito forte do Trido Pascal, sobretudo da Vigília Pascal, é o símbolo da luz, né? Da luz. Por isso o Círio Pascal, que a gente usa, né? Na noite começa a vigília fazendo a bênção do fogo, né? O fogo lá fora, e com esse fogo a gente acende o Círio Pascal. É uma vela bem grande representando o Cristo ressuscitado. E esse círio entra para dentro da igreja, todas apagadas, luzes com as luzes apagadas, né? E vai abrindo e vai iluminando, iluminando cada vez mais. Né? Então a luz, Cristo, luz do mundo. Então a Páscoa é a festa da luz que ilumina as nossas trevas. Vivíamos nas trevas, agora estamos na luz. Cristo, pela sua morte e ressurreição, ele iluminou a nossa vida, iluminou a nossa história, e nós somos felizes porque podemos dizer, no fim, agora temos certeza absoluta, no fim tudo vai dar certo.
Sim. Nossa, é muito bonito, né?
Como nós agora estamos meditando, agora no tempo da Francisco, né? Papa Francisco, ele começa o documento dele sobre o jubileu que estamos, sim, vivendo, né? Citando um texto de Paulo, a esperança não engana. A esperança não engana, né? Então a esperança, no fim tudo vai dar certo. Isso não é uma mentira, não é um engano, não é uma ilusão, é uma verdade. Jesus ressuscitou e venceu, e nós vamos vencer com ele.
Olha, não, a gente encerra aqui essa participação. Frei, eu quero te agradecer. Volte outras vezes aqui à Rádio Frei Galvão. Estamos de portas abertas.
Será um prazer muito grande, viu?
Muito bom conversar com o senhor. E entender melhor, viver melhor a liturgia, né?
É.
Eu falo assim, algumas dicas práticas para as equipes, mas eu acho que a melhor dica que a gente pode dar é que a pessoa vive intensamente esse trito pascal e interiorize também isso, né? Porque às vezes eu acho que são tantas coisas e celebrações e símbolos e que as equipes acabam às vezes, né, não vivendo esse momento profundamente.
É, por isso eu acho que é importante que nas comunidades, nas paróquias, etc., haja previamente também uma reunião com a equipe de liturgia, onde possa fazer, passar assim o olho na dinâmica das celebrações como tais, inclusive, sobretudo, nas leituras e nas orações, o sentido dessas orações, inclusive fazer uma vivência desses momentos, né? Até previamente, uma espécie de ensaio, mas mais que ensaio, é uma vivência. Os leitores, por exemplo, né? Pegar uma leitura e fazer um treinamento bom, vivência, ler, tomando conhecimento daquilo que está no texto, né? Não é ler por ler, aquilo é palavra de Deus, né? Então eu tenho que representar no meu corpo, no meu sentimento, no meu olhar, em tudo, representar, tornar presente. Representar significa trazer presente o Deus, o próprio Deus falando, né? Eu sempre insisto com os leitores, isso, olha, a assembleia quer ver você, Deus falando, né? Me lembro uma vez, uma pessoa chegou, disse assim, para um leitor, para um diácono, até que leu o evangelho, chegou para o diácono e disse, mas olha, eu fiquei tão feliz quando você proclamou esse evangelho hoje. Mas como assim? Por quê? Porque quando você leu de tal maneira, que parece que era Jesus que estava falando. Era Deus que estava falando, Deus estava falando para mim. Sim. Ah, então por quê? Agora entendi. Esse diácono, esse leitor aí, ele teve uma formação não apenas técnica, ele teve uma formação espiritual, né? Sobre o ministério propriamente dito do leitor, né? Ele é um representante do próprio Deus, né? Então ele tem que fazer as vezes de Deus ao proclamar essa leitura ali, né? Tá? Isso é uma dica assim que eu estou dando agora já para para celebrações, digamos, do trino pascal,
sim,
né?
E vivenciar bem esse tempo, sobretudo individualmente e com a comunidade.
Exato,
também.
Exato, exato. Uhum, perfeito. Porque a gente já tem todo o tempo da quaresma para fazer esse trabalho de, sim, preparação do, uhum, nosso interior, né, para celebrar bem o tríduo, né? Toda a quaresma visa tem o objetivo de preparar a gente para quando chegar o momento do tríduo, então a gente está com tudo ali.
É isso aí. É. Gente, nós conversamos hoje com o Frei José Ariovaldo. O Frei José Ariovaldo está aqui em Guaratinguetá, então também tem muitas formações, né, Frei? Lá no seminário também tem retiros, tem muitos textos do Frei José Ariovaldo na internet, tem livros. Olha, é um tesouro guardado aqui, que a gente tem aqui a graça de ter aqui em Guaratinguetá. Também na UFS, né, Frei, agora, como assistente?
Eu estou como assistente lá na UFS, temos reuniões, a gente se reúne duas vezes por mês, né? No segundo domingo e no quarto domingo de cada mês, lá nas Graças, né? Uhum. Tem a missa às 8 horas e depois às 9 horas, das 9 às 11 nós temos nossa reunião da UFS, uma comunidade muito, muito gostosa, viu? Pessoal, a gente se reúne e conversa sobre as coisas espirituais mesmo, sabe? Mas sim, de uma maneira bem espontânea, bem... É uma reunião de irmãos mesmo, sabe? E se sentem felizes estarem juntos ali. Primeiro tomam um café juntos, né? Eu não tomo café, não como pão, como eles comem, eu levo a minha frutinha, mas pelo contrário, agora eu não preciso levar, eles mesmos trazem.
Olha só. Frei, já fica o convite, então, para uma próxima vez a gente vir aqui falar sobre a UFS, também a Ordem Franciscana Secular.
Pois é, até mesmo podia ter um membro da UFS,
isso,
podia vir,
sim,
junto,
sim,
né?
Uhum. Vamos falar.
É, a gente pode conversar sobre isso. Interessante.
Muito bem. Muito obrigada, Frei.
Érica, eu que sou grato também, viu, por essa oportunidade de estar aqui nessa nossa querida rádio Frei Galvão.
Que seja a primeira de muitas participações, Frei.